Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis.
Arquivo Relatos do Além. Especial Halloween.
Olá, Zucas. Olá, amigos do Relatos do Além. Meu nome é Gustavo, eu tenho 40 anos, sou de Jaboticabal, interior de São Paulo. E antes de começar, eu queria dar os parabéns para vocês pelo sucesso que é o podcast Relatos do Além. Adoro o programa e estou muito contente que vocês venham alcançando tanto reconhecimento. Bom, eu quero contar algumas histórias que são da minha avó. Minha avó se chama Lina. Ela tem hoje 85 anos, mora aqui com a gente em Jaboticabal, mas ela não é daqui, ela é de Cunha, interior de São Paulo. Na verdade, ela é de Campos Novos, que é um distrito de Cunha. Cunha é uma cidade que fica na Serra da Mantiqueira, perto da divisa com o Rio de Janeiro. E Campos Novos, hoje em dia, tem 3 mil habitantes esse distrito. Então você imagina lá nos anos 30, 40... como esse local devia ser isolado. Na verdade, essa é a palavra que ela sempre usou para descrever o local que ela nasceu, isolado. Não tinha uma vila, não tinha nada, era simplesmente um lugar com um nome, uma casinha aqui e outra alguns quilômetros de distância. Eles não tinham luz elétrica, eles não tinham água encanada, eles não tinham nada lá. Segundo ela, eles não tinham nem vizinhos. Os vizinhos moravam todos muito longe, então nem se encontravam. O primeiro caos, porque na verdade ela me conta essas coisas como causos, o primeiro caos dela envolve Saci. Minha avó diz que uma vez ela estava retornando da roça com o pai e os irmãos, fim da tarde, comecinho da noite, para casa. E ele, como eu falei, eles moravam ali, ali era no meio da Serra da Mantiqueira, né? Então era mata, né? Floresta tropical em volta. E os caminhos deles eram por trilhas no meio da mata. E ela estava voltando numa trilha ali com eles, como ela era menorzinha, tinha 8 anos, ela era que ficava por último na fila. E ela percebeu que atrás dela tinha alguma movimentação, ela sentia, tinha a impressão de que tinha alguém seguindo, barulho atrás dela, passo, alguma coisa assim. A princípio ela pensava que devia ser algum bicho, né, alguma coisa. Ficava encanado, olhava pra trás, mas não via nada e seguia andando. Até que aquilo lá continuava, ia aumentando. Ela ficava com medo, se fosse algum bicho ali atacar eles, né. Ela se virou, viu uma movimentação ali numa moita, né, num matagal ali atrás do lado dela. Aí, instinto de criança curiosa, ela foi até aquela moita, abriu a moita com os braços e, para surpresa dela, na frente dela, segundo a minha avó, tinha um serzinho da altura da cintura dela. Então, é bem pequenininho, porque minha avó tinha 8 anos, se você pegar a altura da cintura de uma criança, né, de 8 anos, era bem pequenininho. E a palavra que ela sempre usou para descrever era um serzinho. Ela disse que esse serzinho tinha a altura da cintura dela, era magrinho, tinha uma perna só e era negro. Ela olhou para aquilo, tomou um susto, disse que ele tomou um susto também, deu um pulo e desapareceu no ar. Ela sempre enfatizou isso, que ele não pulou para a mata e sumiu, não, ele pulou para cima, na frente dela e desapareceu. Ela deixou de ser a criança curiosa, virou a criança assustada, foi correndo para falar com o pai dela. Explicou o que ela tinha visto, o pai dela, calmo e tranquilamente, disse: ah, esse assassi, tem muito disso por aqui, né? Então, ele já estava ligado nessas coisas, segundo ela, ele já tinha visto isso também. Bom, o segundo caos dela, esse aí já é um pouco mais assustador. Eles moravam numa casa de pau a pique, né? Numa clareira lá da mata, onde eles podiam também ter a rocinha deles ali, uma plantaçãozinha pequena em volta. essa casinha de pau a pique deles. Casa de pau a pique, pra quem não sabe, é uma casa de... A estrutura dela é feita de bambu, né? Um pedaço de madeira, e ela é preenchida com uma massa de barro. Chão de terra batida, fogão a lenha, telhado de palha. Então, assim, eles eram muito, muito, muito pobres. Minha avó, ela fala que eles viviam que nem bicho, sabe? É a expressão dela. Então, ela diz que algumas vezes, não uma vez só, mas que era comum, algumas vezes aconteceu o seguinte. No meio da noite, quando estava todo mundo já em silêncio, preparado para dormir, a casa tinha um cômodo só, então dormia todo mundo junto, eles começavam a escutar barulhos de passos dando volta na casa do lado de fora. Que às vezes parecia ser barulho de uma pessoa só, às vezes pareciam ser passos de mais de uma pessoa. Que além desses passos, eles ouviam uma espécie de lamento, uma espécie de gemido, sabe? Uma voz humana ou vozes humanas fazendo um som de dor, de tristeza, sabe? Ela sempre descreveu como um gemido ou um lamento que acompanhava esses passos em volta da casa e também barulho de corrente se arrastando, corrente metálica se arrastando no chão, e que esses sons, né, davam a volta na casa. A casa era feita de barro com bambu, então às vezes tinha alguns furos, e aqueles, ela ou os irmãos dela que tinham um pouquinho mais coragem, se arriscavam a olhar e viam, tipo, alguma coisa passando por ali, né? A escuridão era muito grande, você imagina, no meio da roça, de noite, não tem um poste, não tem... A única coisa é a luz da lua, então era muito difícil conseguir ver o que tinha ali fora. Mas que às vezes, pela luz da vela, assim, eles conseguiam ver que alguma coisa passava. E que aí eles ficavam bem assustados, mas que o pai dela lidava com isso com uma certa naturalidade. A mãe dela também. A minha avó não tinha... Era uma criança, ela não tinha capacidade de explicar sozinha, de racionalizar o que era aquilo. Então ela recorria aos pais, né? E nas palavras deles... Aquilo que estava acontecendo eram os escravos. Eles não diziam que eram os espíritos dos escravos, fantasmas. Eles apenas falavam, ah, são os escravos, não precisa ficar com medo que eles não vão fazer nada. E aquela região de Cunha, historicamente tinha muito quilombo. Cunha fica próximo de Paraty. Tem até uma estrada muito bonita que liga as duas, né? A estrada Cunha-Paraty. Cunha fica no estado de São Paulo, Paraty no estado do Rio de Janeiro, e até hoje em Paraty tem quilombo lá ainda, que a pessoa pode até visitar e conhecer. Então, a minha avó, ela, depois que saiu de Campos Novos, daquele local ali, mudou para Guaratinguetá, já com 16 anos, ela já mais velha, entendendo algumas coisas, principalmente espiritismo, ela passou a associar aquilo com espíritos de escravos que provavelmente viveram naquela região. E a minha avó, ela era descendente de escravos. A avó dela havia sido escrava, a avó materna dela. Minha avó é negra. Ela nasceu naquela região, os pais dela viveram sempre ali também. Então, ela não sabe dizer nem se aqueles escravos, de repente, eram parentes, sabe? Se havia alguma ligação entre eles. Mas que ela ficava com muito medo quando isso acontecia. E o terceiro e último caos, também aí nessa região, durante a infância da minha avó, tinha a casinha deles ali de pau a pique, e do lado de fora, próximo, assim, meio que do lado ali, tinha um antigo monjolo. Para quem não sabe o que é um monjolo, é uma máquina rudimentar, primitiva, feita de madeira e que funciona à base de água, né? A função dela é triturar grãos e sementes para fazer farinha. Como que funcionava? Geralmente ele era instalado próximo a uma fonte de água, né? Um riacho ou uma fonte de água assim que era meio canalizada para chegar até ali. E a água que chegava no monjolo, movia as pás dele, erguendo um pilão, e quando a água caía dessas pás, o pilão descia e triturava grãos que você podia colocar ali debaixo dele, numa cumbuca de madeira, né? Só que a minha avó diz que esse monjolo nunca funcionou. Que ele, esse monjolo estava ali antes deles. Esse monjolo era muito antigo e ele não funcionava, porque as pás já estavam quebradas, tinha parte do monjolo quebrado, que nem existia mais. Então que ele não funcionava, né? Podia colocar o rio passando ali, água descendo ali e tal, não ia erguer o pilão para depois ele descer e triturar, porque ele estava quebrado. Só que de noite, segundo ela, era comum ouvir aquele monjolo funcionando. No meio da noite, aquele silêncio que faz na roça, né? Você só ouve barulho dos pássaros, de bicho, do vento. De repente, eles ouviam o barulho do pilão descendo com tudo e acertando a cumbuca de madeira, como se estivesse triturando milho e funcionando. Mas eles sabiam que aquilo era impossível de estar acontecendo, porque o monjolo não funcionava, ele estava quebrado. A única forma daquilo acontecer se alguém fosse lá, erguesse o pilão do monjolo com as mãos, soltasse, e aí ele ia triturar o grão ou a semente que estava ali embaixo. Mas eles moravam só eles ali, não existia mais ninguém em volta. Vizinhos moravam muito longe. Então, e isso acontecia com frequência, segundo ela. Então, a única explicação que eles podiam dar era de algo meio sobrenatural. Sendo que eles nem conheciam essa palavra, né? Sobrenatural. Mas que era algo do além, né? Algo estranho, misterioso. E os pais dela não deixavam eles brincar no monjolo ou ficar perto do monjolo, nem de dia. Porque diziam que aquele monjolo era mal-assombrado, amaldiçoado, essas coisas. Então eles ficavam com bastante medo disso aí. Bom, com 16 anos minha avó mudou para Guaratinguetá, né? Fica ali perto. Fez a vida dela lá, trabalhando como empregada doméstica, faxineira. Aí passou a... Ela conheceu o espiritismo e isso deu algumas explicações para ela sobre essas coisas, né? Que ela testemunhou na infância. E minha avó desenvolveu uma mediunidade muito forte. Eu cresci vendo a minha avó dando passe no centro espírita, participando da sessão na mesa do centro, incorporando espíritos e até mesmo psicografando. E a minha avó, ela só foi aprender a escrever quando eu já tinha de 8 para 9 anos, sabe? Ela sabia ler um pouquinho assim, mas ela não sabia escrever. Porém, eu tenho bem marcante para mim a lembrança de ver minha avó escrevendo cartas assim no centro, psicografando, escrevendo com fluidez assim, sabe? E uma letra diferente da outra, de uma carta para outra. E isso marcou muito a gente, eu, meus primos, né? E a minha avó sempre foi uma pessoa muito simples até hoje, né? Nunca contou essas histórias para ninguém, ela só contou pra gente porque criança curiosa, né? E a gente perguntava para ela e aí ela vinha e contava. A minha mãe e minhas tias ficavam bravas, falando que a gente ia ficar com medo, não ia dormir, e às vezes até ficava mesmo. Mas ela contava pra gente, né? Não tinha por que inventar ou querer impressionar os netos, né? Essas histórias que ela contou fazem parte do folclore da família. E a gente vira e mexe, relembra essas histórias e tenta tirar algum causo novo dela, para ela contar pra gente. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desses causos da minha avó, Dona Lina. Queria deixar mais uma vez os parabéns para vocês pelo sucesso do trabalho. Adoro Relatos do Além, aguardo todos os episódios e é isso. Um grande abraço para todos vocês.
Es- Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.